Sexta-feira é dia de comentário neste espaço do advogado Joelmo Literno. Meu caro doutor Joel, muito bom dia.
Bom dia, Fagundes. De fato, é sexta-feira dia de comentário, mas com chuva e sem chuva. Bom dia para os nossos amigos da Lagoa FM e um bom dia para a minha cidade.
Pois é, sempre elogiávamos as sextas-feiras bonitas, ensolaradas, temperatura agradável. As últimas não têm sido assim.
É, não há mal que não acabe e também não há mal que sempre dure, né?
Verdade, verdade.
É, e agora essa chuva, eu estava vendo, Ademar Fagundes, pá, castigou ali o presidente Vargas tremendamente, cara. Aquilo que a gente tinha conversado, o problema o grande problema ainda seria para frente, seria no inverno. E agora com esse anúncio aí de um inverno bastante chuvoso, bastante complicado, né?
É, e a previsão estabelece para esta sexta-feira tempo chuvoso e úmido, continua.
É, as previsões são temporais, né? Porque agora deu essa mania de temporais, essas mulherzinhas que anunciam a previsão do tempo estão nos assustando. Mas a verdade é que tem acontecido coisa feia mesmo.
Verdade, é verdade.
E não tem o que resistir uma correnteza, TV, né? Onde tiver uma abertura, uma valetinha, ela faz um rombo.
Não, e durante essa semana, acordei pela madrugada com trovões, raios, e com todas as pessoas com as quais conversei no dia seguinte, todas apavoradas, assustadas. Não há quem não se assuste, não há quem não tenha medo.
É, aquele, como é que eu vou te dizer, aquele turbilhão de trovão que passava a noite, parece bem em cima da casa, aquilo me impressionou profundamente.
Exatamente.
A gente ainda não sabe a força que esse mundo velho tem, essa natureza tem, ainda, graças a Deus, que eu vivo numa região tropical, principalmente aqui na Serra, não temos rios grandes nas proximidades da cidade, mas a coisa é muito séria, cara.
Verdade, verdade, verdade. Como é que foi a semana, doutor Joel?
A semana eu passei em casa, praticamente.
É, com chuva?
E,
né?
Esses comentários agora são noturnos, porque eu estava vendo aí que é de noite. Eu levantei, era 7 horas, mas será que vai ter essa conversa hoje, né?
Espichou a noite ontem?
Espichei um pouco, tomamos uma sopa muito especial aqui com o doutor Rodrigo Montano.
Uma sopa de capelete?
É. Carneleça.
Coisa boa.
É, e um vinagretezinho especial.
Maravilha.
Mas foi ótimo.
Isso mesmo.
Você sabe, Fagundes, que hoje eu tô aqui, como sempre, a gente, não é fácil você levantar e sair escrevendo, falando para as pessoas. Né? A gente tem que ter um certo respeito, muito respeito, aliás, com as pessoas que ouvem, de uma maneira ou de outra, e com a própria rádio, né? É um veículo importante na comunicação.
Isso mesmo.
Então, hoje eu vou falar, não sei nem se é comentário, eu vou narrar, fazer uma narrativa aqui.
Qual é o tema hoje?
Uma conversa sobre o guarda-chuva. A história é engraçada, né, Demar? O assunto, por isso que o assunto que eu trago agora, a apreciação daqueles que nos ouvem nessa sexta-feira chuvosa, essa mais que carrancuda, é conversa sobre o guarda-chuva.
Ah, sim. Vamos lá, então.
É, então, é isso aí mesmo, Demar. Um bate-papo debaixo do guarda-chuva. Acontece que eu gosto de caminhar pelas ruas, a chuva não impede eu caminhar a minha. E aí, para encontrar pessoas, conversar por longo tempo. Para que isso aconteça, deixo o meu automóvel em casa, claro, contrariando as exigências do cotidiano. Mas garanto aos senhores que caminhar é uma prática que faz bem para o corpo e a mente. É um verdadeiro remédio, como dizia um amigo nosso aí do bar. Pois foi durante uma caminhada dessas, na verdade aconteceu na quarta-feira, que encontrei um velho conhecido pelo caminho. Caía uma chuvinha fraca, mas constante, de maneira que nossa conversa foi sobre o guarda-chuva. Porque nós caminhamos até uma altura, paramos, né? E aí a conversa tomou um sentido maior. Então, o título é esse, conversa abrigados pelo guarda-chuva. E olha, meus amigos, o papo foi longe. E como o parceiro também era veterano, nossos assuntos giraram naturalmente em coisas antigas, situações do passado. sabe como é, conversa de dois velhotes, não passa muito disso. A conversa vai, a conversa vem, lá estava o velho ginásio Duque de Caxias, em meio às nossas lembranças. Muitas histórias, muitos nomes lembrados. Só que lá pelas tantas, o companheiro lembrou os tempos em que deslizávamos morro abaixo com nossos carrinhos de lomba, Fagundes, que nós mesmos fabricávamos. Lembra aqueles carrinhos de lomba que a gente fazia? Carregava nas costas, subia um morro e depois descia correndo. E aí fazia de novo, subia e voltava. E durante a conversa descobrimos que os carrinhos de lomba, hoje são chamados de rolemã, modernamente são chamados assim. Não é coisa do passado, não. É uma brincadeira muito bem ativa. Atualmente existe verdadeiro comércio sobre esses carrinhos, cada um mais sofisticado que o outro. E mais, hoje em dia esse tipo de brinquedo virou uma febre, principalmente em cidades grandes. São Paulo, então, é um inferno. Muitos coroas com seus filhos, seus netos, disputam corridas pelas ruas asfaltadas, inclusive com grande torcida nas laterais da rua. Até as mulheres se arriscam a comandar um carrinho de rolemã em grande estilo. Aí, lá pelas tantas, ao trocar de assunto, o companheiro puxou aquela história da máquina de escrever, Fagundes, que a gente falou esses dias no jantar do Shark, visto que fizemos o nosso curso juntos. E mais ainda, porque ele leu esse assunto que eu escrevi, acabei escrevendo na Folha do Nordeste recentemente sobre a máquina. Escrevi de forma sucinta, mas escrevemos. Só que, diferentemente dos carrinhos de rolemã, que nos meus tempos, como eu disse, de gurizote, nós mesmos fabricávamos, a máquina de escrever, na época chamada de máquina de datilografia, não resistiu ao tempo. Não resistiu ao tempo. Imediatamente lembramos dos cursos de datilografia que éramos obrigados a fazer. Nós fazíamos parte do currículo escolar. E no final do curso, a entrega do diploma, que havia uma bela cerimônia. Assim, não era tinha uma formatura meio pomposa para quem aprendia a escrever máquina. Não era para qualquer um. E durante o curso de datilografia, a gente era obrigado, muitas vezes, a datilografar de olhos vedados. Por quê? Porque servia para o aluno adquirir agilidade nos dedos e, principalmente, aprender a usar todos os dedos das mãos. Você lembra que, ao teclado da máquina, a mão esquerda, por exemplo, pegava o A, S, D, F, G. A direita vinha com cedilha, L, K, J, H, e assim fazia. Né? Lembra disso, Fagundes?
Então. Lembro.
Então, ainda hoje eu preservo esse diploma já bastante desbotado, até porque finalizei o curso com mérito. Tinha uma honra grande naquele curso. É bom que se diga, principalmente para quem não usou a máquina escrever, claro, que ela surgiu em 1714, a invenção atribuída a um alemão, Henry Mill. Mas ela é um equipamento mecânico, eletromecânico ou eletrônico, equipado com teclas que, quando acionadas pelos dedos, movimentam e imprimem as letras e os tipos. Esse que era o grande segredo da máquina de escrever. Mas as máquinas de escrever viveram por mais de 100 anos, e ela era fundamental para os interessados em entrar no mercado de trabalho. Para os jornalistas, nem se fala. Para os bancos, muito mais. Lembra aqueles bancos, Banco do Brasil, foi bem maior que hoje, com 50, 60 funcionários, cada um atrás de uma máquina? Hoje mudou, hoje estamos atrás de um computador, né? Hoje não existe mais. As máquinas foram para os museus e estão guardadas em casas, desapareceram com a chegada dos computadores em 1990. Então, a partir de 1990, começou a mudança e começou o enterro das máquinas de escrever, que a gente lembra muito bem e como foram úteis, e como são úteis até. Eu tenho quatro máquinas de escrever antigas aqui guardadas, por saudosismo, né? E tem uma pequena nota aqui da Olivetti, mais portátil, volta e meia, faço alguma escritinha aí para não esquecer. Então, Fagundes e amigos da Lagoa, esta hoje foi mais uma conversa com um comentário. Mas na próxima sexta-feira, se tudo bem estiver, a gente vai voltar. Até lá e um grande abraço.
Grande abraço, doutor Joel. Eu também tenho uma máquina Remington escrever guardada como uma relíquia.
Eu tenho Remington, Facite, Olivetuas, a linha da Olivetti, inclusive uma é elétrica.
É verdade.
Tá aqui, volta e meia, a Márcia está engrencando comigo, está entubliando aqui minhas prateleiras, aqui, não tem mais onde botar.
Mas são relíquias.
São relíquias.
Verdade. Grande abraço, doutor Joel.
Valeu, um grande abraço, boa semana.
Valeu, obrigado igualmente.
Tchau, tchau.